Na Bolsa de Chicago, os preços da soja fecharam em campo positivo nessa terça-feira, mas o mercado continua bastante morno. Essa semana já começou um pouco mais morna e para os negócios aqui no Brasil não é diferente. Nos chama atenção a soja, nos chama atenção também o milho e, é claro, a gente precisa entender como todas essas estratégias têm que ser definidas ali pelo produtor brasileiro nesse momento. Quem nos ajuda nessa análise e com essas orientações é o Gilberto Leal, que é Head de Commodities da Granel Corretora, já conversando conosco direto do estado de Mato Grosso. Giba, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer falar contigo aqui no Notícias Agrícolas e juntos pela primeira vez aqui no Notícias Agrícolas, né?
Exatamente, Carlinha. Obrigado aí. É a estreia, né? Eu te fiz uma estreia esses dias atrás no Notícias Agrícolas e agora com você, né?
Verdade.
É, o
Já tivemos
convite.
juntos em outras oportunidades, mas a primeira vez aqui no Notícias.
Exatamente. É a primeira vez e o convite veio por você, na verdade, né?
Sim.
E acabou que a gente está fazendo a estreia hoje. Muito feliz de estar aqui, Carla, compartilhando com vocês um pouco desse mercado bem xoxo aí que a gente estava falando em off
É.
aqui. É, sem muitas novidades, mas vamos falar um pouquinho das movimentações do dia, falar um pouquinho aí de como está o Mato Grosso já na colheita do milho, né, avançando, né,
Sim.
para trazer um overview para os produtores aí.
Vamos lá. Shiba, vamos começar pela soja, porque de fato esse momento é um momento de redefinição de estratégia ali pelo produtor, né? Ele está dividindo a atenção entre os mercados de milho e soja, está tendo que olhar para essa colheita de soja que já está acontecendo aí no estado de Mato Grosso da segunda safra. Como é que nesse momento está se comportando o mercado brasileiro de soja para o produtor especificamente? Com esse Chicago meio lateralizado, esse dólar bastante volátil por conta de toda essa questão do IOF, das tarifas do Trump, da guerra comercial, que momento é esse para o nosso mercado, para o nosso produtor?
Na verdade, assim, né, Carlos? O que que nós acompanhamos aqui e começamos a analisar nos últimos dias, né? O farm selling do produtor, principalmente para a soja, ele deu uma estacionada. E quando que ele acelera um pouco mais? Ele acelera um pouco mais quando a gente vê uma movimentação um pouco maior de dólar, né? A gente tem tido aí uma volatilidade de dólar um pouco maior por as nossas questões fiscais internas também no Brasil. E o que que a gente percebe é que quando a gente tem uma movimentação um pouco maior de dólar e os preços da soja em reais acabam melhorando, o que é natural, a gente vê uma movimentação um pouco maior do produtor nas suas vendas. Mas durante aí, na semana passada, essa semana iniciando aí, a gente vê uma movimentação um pouco menor. O produtor também, quando acontece isso, ele acaba fazendo uma conta. O que que vale mais a pena eu arriscar um pouco mais, assim dizendo, né? O que não seria uma estratégia o arriscar, nesse sentido, teria que a gente olhar de uma forma um pouco mais de gestão de risco aí. Mas às vezes ele opta, principalmente na questão da soja e do milho. Entrando o milho agora com a colheita no Mato Grosso, a gente vê também o produtor decidindo o que que faz. Oh, será que eu vendo soja ou será que eu vendo milho? Aquele produtor que está menos fixado no milho, ele tem optado por uma fixação do milho em relação à soja. Para o farm selling da soja, o que a gente vê é realmente uma movimentação um pouco maior quando esse dólar dá oportunidade. O flat price da soja está bem estacionado, viu, Carla? Os prêmios vêm sustentando, isso é algo até interessante, porque você tem uma pouca movimentação também, o que a gente viu nos últimos dias, uma diminuição da movimentação das exportações aí de demanda, principalmente por parte de China. Tem sim saído alguns negócios, mas não na mesma velocidade. E isso chama atenção porque os prêmios estão se mantendo aí nas casas de 90 acima de Chicago, 95 acima de Chicago, né? Então, a manutenção dos preços no Brasil hoje ele se dá por duas situações: uma pelos prêmios que a gente tem na exportação que são firmes, e outra por essa questão cambial, uma volatilidade um pouco mais agressiva em relação a Chicago, viu, Carla?
Tá. E o quanto disso hoje influencia o produtor para tomar essas decisões, Giba, entre negociar soja e negociar milho? O milho está dando melhores oportunidades hoje ou há uma preocupação maior com uma pressão que é tradicional desse momento onde vem a chegada da segunda safra? Como é que o produtor está se definindo entre soja e milho nesse momento, considerando que a gente não tem armazém para segurar as duas culturas e vai ter que avançar com os negócios, inevitavelmente?
Carla, isso é uma grande preocupação que nós temos no Mato Grosso, principalmente, e em todo o Brasil, que é a questão da capacidade estática, esse déficit que nós temos de capacidade estática, né? No Mato Grosso não é diferente. E com uma safra gigante acima de 50 milhões de toneladas, vai ser um ano que a gente vai ver milho para fora dos armazéns. Isso já está claro. E essa é a grande questão que o produtor opta. Ou será que faz sentido eu vender esse milho já no curto para tentar aí uma movimentação maior e segurar a minha soja no armazém? Eu vou ter que buscar uma estratégia de silo bag ou até, de certa forma, colocar esse milho para fora. Mas é uma questão extremamente importante que, de certa forma, acaba também pressionando, né, Carla, a nossa cadeia logística de curto prazo, e aí os preços aí tendem a ser mais pressionados. Esse é um cenário que a gente já está enxergando e isso já vem acontecendo no Mato Grosso, onde a gente saiu aí de máximas de milho antes da safra acima de R$ 50 e hoje para mercado exportador no Mato Grosso hoje, principalmente aqui na nossa região da 163 aí, que é o principal corredor, nas casas de R$ 42, R$ 43. Então olha só a discrepância que nós já estamos sofrendo. Isso tem uma correlação, óbvio, que com a queda da B3 e também com a queda de Chicago, com o excesso de oferta de curto prazo, que acaba também prejudicando um pouco a nossa questão logística, que vai pressionar. Nós já temos um acompanhamento dos fretes, Carla, que já sinalizam aumentos aí de semana passada para cá, com uma evolução da colheita, que ainda timidamente ela inicia no Mato Grosso, mas já inicia. A gente já tem aí algumas movimentações na curva de frete rodo de aumento, né? Então isso acaba trazendo uma pressão sobre os preços, viu, Carlos?
E isso, eu imagino, né, Giba, que vai trazer um impacto direto para o mercado também, porque esse ritmo do farmer selling agora, ele vai ditar qual vai ser a disponibilidade tanto de milho quanto de soja que a gente vai ter aí para entregar para os próximos meses.
Exatamente, exatamente. Isso acaba impactando a formação de preço. E essa queda, olha só, cara, que interessante, né? Toda essa queda que a gente viu nessas últimas semanas para cá, o que que aconteceu com o milho brasileiro? Se tornou um competidor novamente nas exportações. Nós temos hoje uma origem barata, né? Com o Brasil voltando a ser competitivo nas exportações. Então, tivemos tenders já saindo para a Coreia. Então, o milho brasileiro é um milho que vai avançar na exportação, porque os preços cederam e ele ficou competitivo novamente. A gente deva atrair a demanda importadora para o Brasil novamente, e isso é muito importante, porque nós temos uma expectativa muito forte aí da primeira, segunda e terceira safra como total de milho no Brasil. Não tinha essa expectativa antes, né, Carla? A gente vinha aí olhando os números da Conab, algumas casas fazendo aí 127, 128 milhões de toneladas, e hoje acima de 130, algumas casas falando em 140 milhões de toneladas de milho no Brasil, só Mato Grosso acima de 50. Então, mudou bastante o balanço, viu, Carla? Aquela expectativa que nós tínhamos mais ao segundo semestre, né? De um balanço mais justo e apertado, olha, com a safra que a gente está iniciando aí, é um balanço bem mais confortável.
É bastante interessante da gente observar, porque o que nós vivemos globalmente falando, né, Giba, é um desbalanço ainda no cenário de oferta e demanda. Quer dizer, você acredita que a chegada dessa segunda safra brasileira e talvez da safra norte-americana que está em desenvolvimento vai reequilibrar esse mercado? Vai ser o suficiente para reequilibrar esse mercado? Ou ao menos pontualmente isso deve acontecer?
Cara, assim, ó, Estados Unidos nós temos a expectativa de 402 milhões de toneladas. Existem rumores ainda nada concretos em relação a uma possível diminuição da área de milho em aproximadamente 1 milhão de acres, né? Pela questão do seguro de não plantio, né? O produtor americano tem feito essa conta. Ó, faz sentido eu levar a plantar esse milho até o final? Faz sentido eu acionar o meu seguro de não plantio? A remuneração é praticamente hoje no 0 a 0, né? Fica quase a mesma conta. Então existe essa expectativa dessa possível diminuição de área nos Estados Unidos. Mas se caso isso se confirme, a gente deva ter um pouquinho de redução aí na safra americana, mas mesmo assim uma safra boa e cheia, porque a gente tem o um andamento do plantio acontecendo de forma favorável. Tivemos alguns excessos aí de chuvas na semana passada e nas outras semanas anteriores também, mas o que a gente de semana passada para cá melhorou muito, e ontem saiu as condições das lavouras vindo novamente favoráveis, né? e a safra segue de uma forma favorável. Para a soja, praticamente a mesma coisa. Tivemos aí até esse suporte das questões das condições das lavouras americanas, das boas e excelentes ali, um pouco abaixo da expectativa do mercado, que trouxe também um suporte para essa correção de Chicago no dia de hoje para os futuros de soja. Mas para o milho, é considerada uma boa safra, para a soja até o momento também. Os balanços vão sendo equalizados, viu, Carla? O que a gente vai ter de novo é que é o seguinte: não só o milho americano vai ser o milho disponível para o globo, né? A gente volta aí a ser competitivo, o milho brasileiro volta a ser competitivo no mercado internacional. Agora, vamos ver como é que vai ser a evolução disso, né, em relação a evolução desse farm selling e a movimentação das exportações brasileiras, principalmente para a Ásia, que é o grande comprador do Brasil na questão do cereal. Para a soja, Carla, a gente vê o um mercado muito lateralizado, né? Muito lateralizado, o um mercado muito
Sim.
ainda olhando essas questões comerciais de China, Estados Unidos, porque veja bem, se você olhar pelos fundamentos, Carla, olhando em termos de balanço, o que nós estamos entregando na América do Sul hoje e com uma safra boa dos Estados Unidos, olha, o mercado era para estar sendo vendedor, um exemplo. Chicago era para estar mais pressionado. Agora existe essa. Ninguém quer segurar uma posição vendida ali em Chicago com uma iminência de um acordo comercial um pouco mais robusto. E isso acaba sustentando Chicago nos níveis de 10 dólares e meio, está bem lateral ali naquela faixa dos 10,5, 10,70, usando ali as médias móveis, né, Carla? Mas se você olhar pelo fundamento, o mercado é mais pressionado, é mais baixista. E a safra do Brasil, 172 milhões de toneladas, a safra argentina, 49,50, é um bom quadro de oferta, tanto que a gente. Transferindo isso para a movimentação física na exportação, você vê uma China mais cautelosa agora, mais tranquila, comprando numa velocidade um pouco menor, porque o quadro da oferta é favorável, eu não tenho por que acelerar as minhas compras, né? Hoje o programa chinês aí no junho e julho praticamente coberto, nós estamos no agosto ainda, não está coberto, mas no junho e julho praticamente coberto. E a China quer comprar barato, isso é claro para todo mundo, né? E a gente tem disponibilidade de oferta na América do Sul e entrando uma safra americana, de certa forma, por enquanto favorável. Temos essa questão do embate dos biocombustíveis, que também tem feito preço, tem trazido volatilidade, principalmente no óleo de soja, mas o que está ficando mais claro pelo mercado é que realmente não é uma política que Trump é a favor e não quer colocar dinheiro, então a gente tem essa indefinição, né? Saiu alguns rumores também dessa questão da isenção das pequenas refinarias em relação aos mandatórios, que aí a conta fica no zero a zero, né? Não, você acaba deixando a demanda igual, então não muda nada, né? E se isso não acontecer, literalmente é uma água no chope aí, do óleo de soja, né? E isso acaba também pressionando Chicago no curto prazo, viu, Carla? Então, de certa forma, a gente não tem muitas novidades, né, para falar em sinais de tendência. Olha, a gente tem um sinal aqui um pouco mais firme que o mercado possa mudar aí a sua trajetória. Eu, no curto prazo, eu não enxergo isso, viu, Carla?
Era isso que eu queria entender de ti. Como é que você via o nosso mercado nesse segundo semestre, Giba? Se a gente poderia, para o produtor que ainda precisa comercializar parte da sua soja nesses próximos meses, que cenários mercadológicos ele vai encontrar? Oportunidades de mercado tanto na exportação quanto na demanda interna? Se a gente tem uma indústria que deve vir mais intensamente ao mercado nesses próximos meses, como é que você está esperando esse segundo semestre aqui para nós, considerando demanda externa, demanda interna e, claro, essa relação China-Estados Unidos, que ainda mantém as compras da China concentradas aqui no Brasil? Eu falava com o Eduardo Vanin ontem no Bom Dia Agronegócio, ele me falava justamente sobre isso. Não só a China tem que comprar, como o Brasil tem que vender. Isso também, essas são relações importantes da gente acompanhar, né, Giba?
Com toda certeza, eu concordo com o Vanin. Aliás, um abraço para o Vanin, deve estar acompanhando a gente aí.
Certeza.
Carla, veja bem, quando a gente vai falar de soja mercado doméstico, nós precisamos falar de margem de esmagamento.
Você tem milho?
E não está sendo um ano favorável para o originador, em termos de
Certo.
margem de esmagamento. Tá? Quando você vai falar isso no julho, no junho, julho, no agosto, as margens são negativas para o originador brasileiro hoje. Principalmente pela queda do flat price do óleo de soja.
Certo.
Tá? Então, se você não tem uma margem favorável de esmagamento, automaticamente aquela sua vontade de colocar um prêmio maior para o mercado doméstico por parte do originador, ela acaba sendo diminuída aí, né? Uma outra conta que eu vejo que o produtor tem que fazer, Carla, é em relação ao custo de carrego desse produto para o segundo semestre, né? Porque nós temos uma Selic hoje a 14,75, que é um custo financeiro elevado. Será que faz sentido eu elevar essa soja para o segundo semestre, acreditando no potencial, um pouco maior de esmagamento, um pouco maior de mercado doméstico, e daqui a pouco, por um possível. Uma possível acirração dessa guerra comercial, e aí a gente vê a China, então, comprando um pouco mais da soja brasileira, no segundo semestre. Será que faz sentido? Eu tenho que fazer essa conta, né? E aí o produtor vai ter que fazer a sua matemática ali. Agora, é um risco hoje, Carla, sendo bem, transparente, se o produtor não fazer uma gestão de risco e trazer esse risco todo para ele de mercado aí, com todas essas questões que nós estamos colocando, principalmente pelo lado do fundamento, entre a gente falar de fundamento de oferta e demanda, olha, é um risco, porque o fundamento que nos diz hoje? Olha, eu tenho uma oferta disponível, tenho farm selling da soja em torno de 65, 70% fixado, dependendo aí a região do Brasil. Eu tenho 30% aí, de 30 a 35% de produto disponível,
Sim.
né? No Brasil, de uma safra grande, né? Eu tenho uma Argentina que também está colhendo bem, que de certa forma acabou sendo um competidor em alguns barcos aí, como origem nas semanas anteriores, principalmente pela queda das retenções, né? E a gente viu a Argentina vender um pouco mais de soja em grão, né? Não só os derivados, acabou aí a gente vendo essas movimentações de barcos na Argentina. Então,
Sim.
eu tenho a disponibilidade de produto para o chinês. O chinês, de certa forma, ele é matemático também, né, Carla?
Claro.
Ele é matemático, ele vai olhar. E aí, por isso que eu falo também, e eu concordo bastante com a visão do Vanin, a gente conversa bastante. Essa questão comercial da China e dos Estados Unidos, a gente vê aí o Brasil vai vender, o Brasil vai continuar vendendo, e os Estados Unidos vai continuar vendendo. Simples assim, Eu não vejo os Estados Unidos não vendendo soja para a China, até por uma questão da movimentação desse produto para lá, de uma questão de aguentar a armazenagem, que é um problema da soja brasileira hoje. Soja americana é feito por uma estratégia de rotação de estoque, uma estratégia das crushes estatais, né? O que a gente vai manter no Brasil aqui? As crushes privadas, e estamos mantendo desde o início da eleição de Trump, não só após ele assumir o mandato, mas desde o início da eleição de Trump, você não vê essa movimentação maior das crushes privadas nos Estados Unidos. Isso a gente deve manter aqui. Agora, pode acontecer de uma diminuição desse volume? Pode acontecer, mas eu não vejo um volume tão significativo assim, em relação a essa diminuição. E assim, o que a gente vê, Carla, como foi, obviamente, na primeira gestão Trump, que em algum momento, certo tempo, isso vai acontecer, um acordo comercial, e a gente viu isso aí nessa primeira reunião, né? Vamos pausar aqui, vamos, né, tentar chegar em consenso. Mas aí Trump tem aquele jeitão que você sabe muito bem de governar pelas redes sociais, das
Sim.
bravatas e tudo mais. Isso traz volatilidade, e esses momentos acabam sendo oportunos também em termos de preço.
Sim.
Eu sempre falo o seguinte: volatilidade traz oportunidade, então acaba você tendo alguns momentos favoráveis. Agora, o fundamento, quando você olha o fundamento de balanço, é mais confortável. Então, eu não vejo no segundo semestre a gente tendo aí uma escalada fortemente dos preços que nós tivemos o mercado doméstico, que aí a gente vai ter que fazer, trazer isso para o ano passado, né? Porque o produtor, ele faz muito um comparativo, né, cara, do preço atual com o que ele teve no mercado há um ano atrás, por exemplo,
Sim.
né? E aí, o que que aconteceu no Mato Grosso? Nós tivemos um problema climático, não só no Mato Grosso ano passado,
Sim.
no Brasil, é o
Sim.
Niño, né? Tivemos uma quebra, né? E aí, o que que acontece? Quando você tem essa quebra, o Mato Grosso ficou descoberto aí no segundo semestre, mais ao final do segundo semestre, e aí foi quando a indústria abriu os olhos. Opa, peraí, eu preciso originar. E aí pagou prêmios melhores. E aí nós tivemos soja sendo negociada no Mato Grosso a R$ 150. Porém, com o cenário de balanço diferente que nós, do que nós temos hoje, né? Em
Sim.
termos de, principalmente em termos de safra, ano passado. Aí existe essa encomenda, mas 154 milhões de toneladas foi ano passado. Nós estamos entregando aí 18 milhões de toneladas a mais esse ano, 20 milhões. Aí é a guerra dos números, né, cara? Mas é um cenário diferente em termos de balanço. Eu vejo que é um cenário também um pouco diferente do que a gente teve imagens de esmagamento no passado para esse ano, com a queda principalmente do flat price do óleo de soja. Então é um cenário diferente. É um cenário diferente. O produtor tem que se atentar a isso, viu, Carlinha?
Isso é muito importante porque a gente vê agora, né, Giba, inevitavelmente o produtor ter que tomar decisões. A gente está discutindo aqui o que nós vamos ter de conclusão para a comercialização da safra 24 e 25, considerando que o produtor também está de olho na safra 25 e 26, e para o produtor de Mato Grosso, que é um produtor que comercializa em dólares, ele está vendo a safra 25 e 26 perder um pouco de espaço. O Chicago está olhando para o setembro, que recuperou um pouquinho no final do dia, hoje fechar em 10 e 12, mas operou abaixo dos 10 e 10 ao longo do dia. Então, o que ele vai fazer, vai tomar de decisão agora é fundamental porque ele também está planejando para a safra 25-26 com esse olho vivo nesses vencimentos mais alongados, principalmente no setembro, que é uma referência importante para nós, né?
Exatamente. E hoje o mercado, a gente não tem um mercado em carry aí, né? A gente tem um mercado invertido. Se você pegar a curva de futuros aí de Chicago, ela já fala isso, né? A gente tem 10,41 contra 10,12, né? Você pega o spot a 10,41 hoje no N contra 10,12. Você tem um mercado invertido. Ou seja, o que que isso me mostra, né, Carla? O que que isso me mostra, tá? Quando a gente olha uma curva de futuros, olha, não segura, no caso, trazendo essa leitura para o mercado disponível, olha, não segura. É melhor você vender agora. Está sendo melhor remunerado agora do que quando eu vou usar um setembro a 10 e 12, né?
Sim.
Obviamente, a gente vai fazer o cálculo daí da formação dos prêmios. Você tem os prêmios tá também meio lateralizados. Aí, se você pegar os meses aí um pouco mais longos, não tem um spread muito forte em relação aos meses
Sim.
mais anteriores, né? Então, olha, atentar a isso. Vamos olhar a curva de futuros. O que que ela está me
Claro.
dizendo, né? Faz sentido eu segurar realmente? Ou faz sentido eu vender essa soja agora? E aí eu vou dentro da estratégia do meu negócio. Eu posso fazer N coisas, né, cara? Uma delas
Sim.
é botar uma call. Se eu acredito que esse mercado vai subir, eu posso atrelar isso a um derivativo daqui a pouco. É uma boa estratégia, né? Então, são coisas que dá para fazer. Agora, o que não pode é não fazer nada. E
Olhar para a curva
assumir.
é olhar para a
Entendeu? E
curva
assumir
de
esse risco,
futuros
né?
em Chicago, olhar para a curva futura do dólar, que também,
Dólar.
né, vez ou outra dá melhores oportunidades para os prêmios mais adiante, né, Giba? O mercado, eu digo muito isso, eu acho que todos os dias aqui no nosso nesse quadro de fechamento do mercado a gente fala sobre isso. O mercado é um organismo vivo, não dá para acreditar que o mercado de hoje vai ser o mercado de amanhã. Então, segurar hoje tem consequência para amanhã. Pode ser positiva, pode ser negativa. Sem estratégia, ela vai ser sempre negativa. Especular em aberto é 2025, né, Giba? Não temos mais espaço para ter essa comercialização pouco consciente. Ah, eu vou subir, eu vou vender quando a soja subir. Ou fazer comparações com os preços que nós vimos o mercado registrar na pandemia. Tudo estava fora dos seus, dos, da sua, né, das suas curvas normais e fundamentais. Petróleo estava fora, ouro estava fora. Estava tudo descompensado. Então não dá para a gente usar essa memória,
Você
né,
não
para
está
fazer conta.
É, você não tem racionalidade
Não
nenhuma, cara. O que
tem.
eu falo para você é quando assim, o que que eu falo para o produtor? Assim, mercado é todo santo dia.
É todo santo dia.
Todo santo dia é tela, é olhar tela, é olhar o que que você vai
É.
fazer de estratégia. E assim, ó, não tem previsibilidade mais, Carla.
Não
Isso é
tem.
fato, tá? Com todas essas questões geopolíticas, com todas essas questões comerciais, com todas essas questões que envolvem em termos mercadológicos e também da questão da globalização e do nível de informação que as coisas acontecem muito mais rapidamente, você não tem previsibilidade mais. Eu até brinco com a turma, né? A turma liga, ô Giba, ô, cara, quanto que vai estar tá soja? Quanto que vai estar tá soja na semana que vem, né? Ou no mês que vem? Quanto que vai estar tá o milho daqui 30 dias? Eu falo para a turma o seguinte: falo, olha, se eu soubesse, você pode ter certeza que eu não estaria aqui, eu estaria em Dubai, entendeu? Estaria lá tranquilamente surfando uma onda. Agora, não tem como mais, Carla. Então, assim, ó. E uma outra questão que é importante de colocar, e você foi muito feliz na sua colocação: nós não temos mais margem para erro. Nós não temos mais. As margens do produtor estão extremamente achatadas. Quando você tinha margens aí de pandemia, que aconteceu de soja a 200, milho a 80 no Mato Grosso, que são irrealidades, tá? E aí, a gente trazendo isso em termos econômicos, você não é sustentável para a cadeia produtiva,
Sim,
tá?
além de
Não é
tudo.
não é sustentável. Então, você podia errar, porque você tinha margens elevadíssimas. O produtor tinha uma margem elevada, ele tinha a possibilidade de errar. Do ano passado, no retrasado para cá, né? Você acompanha muito bem também as questões de fertilizante, elevou-se os custos, né? E as margens achataram, sem dizer o nível de exposição financeira que você está indo na operação hoje, né? Que
Sim.
triplicou esse nível de exposição financeira, principalmente por essa elevação dos custos. E aí eu vou trazer o grande vilão da história aqui, que foi o fertilizantes. Então, e aí o cenário também para os fertilizantes não é tão favorável assim, né? O fertilizante mudou de patamar. Isso é uma outra questão que o produtor também tem que ter entendimento. Fertilizante mudou de patamar em relação de troca. Não é mais as relações de troca que nós tínhamos dentro do histórico. Não é mais. Ele mudou-se esse histórico. Hoje o histórico é maior mesmo. Os custos estão maiores. Você tem uma demanda muito forte por fertilizantes. Você tem um player saindo do mercado que é a China, porque encontrou um outro mercado, que são as baterias, e a gente sabe muito bem disso, né? Então, você acaba tirando um pouco também desse mercado, tirando um player importante em termos de oferta, e aí uma demanda extremamente aquecida, e aí os níveis de preços têm aumentado. E aí você vê essa volatilidade de dólar, um dia está 6,10, outro dia está 5,70, né? O que que isso também impacta, né, nas questões aí dos custos do produtor. Então, hoje nós não temos mais espaço, cara. A gente tem que ser estratégico. O
Sim.
produtor tem que olhar a comercialização de uma forma estratégica. Não é só simplesmente olhar o mercado e perguntar quanto que está a soja ou quanto que está o milho. Não, ele tem que saber o que que ele vai fazer. Espera aí, eu vou vender físico, vou atrelar isso aqui ao meu derivativo financeiro, vou me posicionar. O mercado é posicionamento. Se você ficar refém, é pior. Aí você está assumindo todo o risco para você. Quando você se posiciona, você está se posicionando em um possível movimento. E aí, quando você se posiciona dessa forma, você vai fazer uma base aqui. Então você não sofre com queda nenhuma. Você está posicionado. E aí eu vou surfar uma onda aí, se o mercado me der oportunidade. E se eu não
Sim.
surfei essa onda, é que o mercado físico me deu a oportunidade de vender melhor, que foi o que eu fiz. Sair do meu físico antecipadamente, né? Então é isso. A gente tem que pensar a comercialização hoje de uma forma muito mais estratégica, né? O produtor está ligado da porteira para fora, e se ele não tem capacidade para isso, ou, né, pelo tempo, porque ele está mais focado na lida da fazenda, assim dizendo, da porteira para dentro, que ele é extremamente eficiente, né? E é campeão, né? Eu vejo que o maior gargalo dele onde ele deixa mais grana na mesa, é da porteira para fora, ele chama alguém para auxiliar, né? Ele chama algum profissional, ele chama alguém para auxiliar ele nessas partes aí, da gestão, não só da parte comercialização da soja e do milho dele, mas também na gestão de compras, que também é um outro mercado que está totalmente atrelado à relação da commodity. Então, esse é o recado que a gente pode passar para o produtor.
Isso é muito importante e a gente traz essa mensagem quase que diariamente. Então, quero te agradecer, viu, Giba? Por mais que uma análise do mercado para essa terça-feira especificamente, a gente trazer esse espectro mais amplo, entender que é momento do produtor realmente refinar suas estratégias e repensar os seus mercados. A gente está aqui muito de olho nisso tudo. Então, te agradeço muito pela companhia nessa terça-feira. Você tem portas abertas aqui no Notícias Agrícolas, meu amigo. Volte sempre para a gente continuar informando bem a nossa audiência. E o seu Newton Della Vila está aqui, ó. Giba, boa tarde. Giba, nosso conterrâneo. Ele fala de Sinop, no Mato Grosso. E o Paulo César diz o seguinte: Gilberto é puro conhecimento. Sorte a nossa.
Opa, bom. Nilton, cara, abração aí, tá acompanhando a gente. Estamos aqui do Sinopão, Nilton, conheço, produtor, gente da melhor espécie.
Ele me acompanha
Paulo
todo
também.
dia no Bom Dia Agronegócio. Todos os dias ele está ali comigo. E quando logo que eu comecei a cobrir agronegócio, Giba, eu fiz um amigo no Mato Grosso, ele dizia: eu que venho da grande megalópole, Sinópolis. Ele sempre falava isso. Esta
Boa,
metrópole que é
boa.
Sinópolis. Eu adoro Sinop.
Tu conhece Sinop, Carlinha?
Conheço. Conhe
Tem
foi, a,
que vir
foi o
mais, tem que
primeiro.
visitar mais aqui.
A primeira externa que eu fiz, a primeira reportagem que eu fiz fora daqui foi em Sinop, no Mato Grosso. Meu carinho é
Que
imenso.
legal.
Eu falo que eu vou
Olha.
passar um ano, Giba, só visitando os lugares que me convidam, os amigos que eu fiz no agronegócio. Falei com o Daniel aqui, vou fazer um ano só visitando os que me convidam. Outro dia o Marcos Araújo falou: Carlinha, venha fazer um programa aqui na minha fazenda. Eu falei: com certeza, Marcos Araújo.
Marcão agora virou fazendeiro. Esse
Ele é
Marcão é figura
tajoado.
também. Um abração pro Marcos também. Turma boa. Carlinha, de antemão já te convido também, Zé. Porta aberta aqui em Sinop. Costelão tem. O Nilton faz um costelão na fazenda dele para nós. Entendeu? Já tô. O barril de chope nós providenciamos. E assim, eu quero te agradecer, Carlinha, pelo convite, a oportunidade de trazer um pouco aí da nossa pequena visão aí de mercado e o que que a gente entende, né? E também, né, estamos sediados aí numa região importantíssima, né,
Importantíssimo.
um dos principais aí redutos produtores do Brasil, os dois principais corredores de exportação do agronegócio brasileiro hoje é aqui,
É
né?
verdade.
Nós temos aí o corredor do Arco Norte, nós temos corredor de Santos via TRO Rondonópolis, né? Nós
Sim.
temos aí algumas obras chegando a Ferro Norte aí vindo até Lucas, né? E precisamos de infraestrutura logística. Esse é o nosso gargalo, né,
É
Carlinha?
verdade.
Esse é o nosso gargalo,
Sim.
né? Precisamos que isso avance realmente para que o produtor consiga vender melhor a sua produção, consiga agregar mais valor à sua produção, né? E estamos aqui sempre à disposição, Carlinha. Agradecer novamente pelo convite. É sempre um prazer falar com vocês. E a estreia com você hoje, né? Muito bacana isso.
O
E
prazer é
obrigado
nosso.
mesmo
Eu que te agradeço, meu amigo.
pela participação,
Eu que
tá?
te agradeço. Uma boa semana para você, Giba. Eu te agradeço e tenho certeza que estaremos juntos em mais oportunidades, meu amigo. Obrigada, bom trabalho para você por aí. Um abraço.
Obrigado, um abraço a todos. Fiquem com
Até.
Deus.
Amém.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. O agronegócio faz isso com a gente, né? Mais do que fontes, mais do que informantes, a gente faz grandes amigos, graças a Deus. O Notícias Agrícolas, hoje o Alexander Horta, a gente estava numa reunião ali na nossa redação, falando sobre como têm sido importantes, né, as transformações que o Notícias Agrícolas fez ao longo dos seus 27 anos para que a gente entregue com excelência há tanto tempo informações de qualidade para você, seja na plataforma que for, seja escrita, falada, televisionada agora com o advento da TV Notícias Agrícolas. O importante é a gente chegar até você e entregar mensagens importantes como essa do Gilberto da Granel Corretora. Importantíssimo a gente refinar as nossas estratégias de comercialização agora. Vamos ver como é que ficaram os preços na Bolsa de Chicago no fechamento dessa terça-feira. A soja fechou em campo positivo, como eu adiantei, julho 10 dólares e 40, o agosto 10 dólares e 34, setembro 10 dólares e 12, novembro 10 dólares e 21 centavos por bushel. Os ganhos variaram de 4,5 a 7 pontos mais 25. Preços do milho. Milho fecha com leves ganhos, o julho 4 dólares e 38, subindo 0,25, setembro 4,23, 2 pontos mais 75 de alta, mesmo ganho para o dezembro, que vai a 4 dólares e 38, e o março fecha com 4 dólares e 54 centos por bushel, 2 pontos e meio de ganho. Preços do trigo agora, e a gente assim encerra, julho de 5 dólares e 36, 3 pontos de queda, fechando no vermelho. O setembro, 5 dólares e 50 com 2 pontos mais 75 de baixa. O dezembro caindo 2 pontos mais 25, vai a 5,72. E o março, 5 dólares e 92, queda de 2 pontos na conclusão dos negócios desta terça-feira, portanto, no mercado futuro norte-americano. Assim a gente conclui este boletim de mercado, esta parte da nossa programação. Às 5 horas, você acompanha a reprise do programa Conexão Campo Cidade, às 6 horas. Tem o fechamento de mercado completo com o Alexander Horta, ao vivo, com todos os destaques deste 3 de junho de 2025. Continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.